É injúria racial, não é racismo ali. Lá é injúria racial. Muito bem, o cara tem que ir preso, responde o crime dele, preso, porque não tem fiança. Então aí não tem esse negócio, não dá nada. Não dá nada, o outro vai lá e vai fazer de novo. É. Não dá nada, vai fazer de novo. Então, para que a injúria racial pegasse alguma coisa séria, há duas semanas atrás, passou a ser também inafiançado. Isso então, não tem esse negócio de não dar nada. Não,
isso eu acho que
isso aí é coisa séria. Acho que
dá para identificar. Dá para identificar. Sem dúvida, dá para identificar. Só que, além disso, tem gente que não concorda. Tem gente que dá exemplos aqui que não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Que acha que tem que ser só o personagem que tem que ser duramente punido.
Mas eu também acho.
É uma opinião. Eu entendo que não. Eu acho que tem que ser duramente punido o personagem e o clube tem que receber algum tipo de punição.
Ô, Vanderlei.
Porque o clube é responsável, sim, por aquilo que acontece dentro da sua praça esportiva. A gente já sabe disso. Por que que o Brasil está pendurado aí nesse negócio de Brasil e Argentina? Por quê? Que não teve jogo. Nenhum jogador lá do Brasil contribuiu para isso. Nenhum jogador do Brasil contribuiu para isso. Estamos lá em campo, preparados para jogar. Por que que tá esse rolo sobre a mesa da FIFA? Por quê? No esporte, o mandante é responsável por aquilo que acontece dentro da sua praça esportiva, pela realização ou não realização de uma partida de futebol. É assim que funciona no esporte. Então, eu entendo que tem que vincular. Isso vale para... Atenção! Teve aquele episódio da Bolívia, que mataram o cara lá.
Bururu.
Tá certo? Quer dizer, não, o clube não pode ser punido. O clube pode sim. O clube ajuda os caras a viajar, dá grana, paga viagem, paga. Como não pode ser punido? Tem que ser punido, tem que saber quem ele está apoiando e quem está dentro da casa dele. Essa é só a minha opinião, respeitando as contrárias. Atenção, nós estamos aqui apresentando para você o nosso Esporte em Discussão. Vamos falar agora, já, do jogo entre Atlético Mineiro e Grêmio, que fazem um clássico nacional, mas os dois estão em situações absolutamente diferentes. O Fausto vai mostrar com o Vampeta e com o Daniel Lian. Um está liderando, o outro está caindo, quase caindo, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas antes, enquanto a gente está quase voltando aqui, eu queria perguntar para vocês o que acontece com o Felipe Coutinho. O Barcelona já deixa muito claro que quer arranjar alguém para comprá-lo na virada do ano. Vamp, o que acontece com esse cara?
Acontece que o Tite convocou ele para a seleção, né, professor?
Claro!
Você vê, sim. Tá lá.
O Gerson na reserva também foi.
Então,
porque tá
aí...
na Europa. O Lucas Veríssimo também nunca tinha sido convocado, tá na Europa. Ah,
foi
convocado. A seleção tá isso aí como precisa explicar. Isso aí precisa ser explicado.
Em outros tempos a gente falava assim, pô, o cara não joga no Barcelona, muito tempo parado, convocado pra seleção, véspera de Copa do Mundo, sei lá, é da família, né? Mas a verdade é que só viu o Coutinho jogar mesmo no Liverpool. Depois disso aí, algumas partidas saiu do
Brasil, não sumiu.
Não tem nada que a gente lembre do Felipe Coutinho.
Futebol. E aí, Fausto?
Nada. Mas é triste, porque ele é um bom jogador. Pelo que a gente viu ele no Liverpool, é um grande jogador. É causa estranheza mesmo, né? Ser convocado para a seleção brasileira. É muito estranho isso. A seleção tá servindo do querido.
A convocação, você tem razão. Mas além disso, o cara ter parado de jogar, porque ele era um cara importante.
Então, se a gente.
Foi elogiado aqui mesmo, várias vezes.
É que as pessoas vão misturar o que eu vou falar aqui, mas. Porque o cara é milionário, bilionário. Às vezes o cara não se adapta ao local aonde ele tá indo, que é o Barcelona. Tá num grande clube, mas às vezes ele não se adaptou. A gente não sabe o que acontece. Não que... Se o cara não se adapta, o mínimo que ele tem que fazer é deixar isso claro, né? Ó, eu não tô adaptado, eu vou ter que procurar um outro clube porque você tá recebendo de um clube pra jogar bola. E ele não tá jogando nada. Agora, a seleção tá servindo de um trampolim pra ver se dá um gás pra esses caras aí. E a seleção não deveria ser isso. Deveria pegar o cara lá no alto, né? Não tentar fazer com que o cara resgatar o futebol do cara. Não
só
é pra
vai,
isso.
Só vai dar um gás se ele jogar.
Ó,
diga,
eu queria fazer...
Nilson César.
O Tite sabe que eu tenho um carinho muito especial pela pessoa do Tite. Acho o Tite muito melhor treinador de clube do que seleção. Muito melhor. Infinitamente melhor. Eu tenho a mesma tese sua. Seleção enferruja o cara. Enferruja. Se o cara tem o dia a dia para trabalhar, ele evolui. É o que estava acontecendo na carreira do Tite. Uma evolução constante como treinador, porque ele trabalhava dia a dia, dentro de clube, parou de trabalhar em clube e regrediu como técnico. Agora, eu tenho algumas perguntas ao meu amigo Tite. Não é muito amigo assim, mas é conhecido, um cara que eu gosto, ele me conhece também. Então vai lá, Tite. Por que o Lucas Veríssimo, jogando no Santos a vida toda aqui, nunca foi convocado? Ele chegou no Benfica, você convocou ele para a seleção? Pergunta um. Pergunta duas ao Tite. Por que o Gerson, jogando no Flamengo, e estava jogando uma barbaridade no time do Flamengo, você nunca convocou ele para a seleção para jogar? Agora ele está no Olympique de Marseille e é reserva. Ele é reserva. E agora você chama o Gerson, que está na reserva do Olympique de Marseille, para jogar na seleção brasileira. Mais uma pergunta. Por que o Felipe Coutinho, que é reserva, não está nem jogando, você convoca agora para a seleção brasileira? Eu gostaria de ouvir essas respostas do Tite. Porque o Tite é um cara honesto, um cara sincero. Eu gosto dele, acho uma boa pessoa. Mas tem coisas inexplicáveis que estão acontecendo aqui. Essa do Lucas Veríssimo, essa do Gerson, os caras pisaram na Europa e foram convocados. Pisaram na Europa. E o Gerson, o Brasil inteiro reclamava que o Gerson não era chamado. Agora ele é reserva no time dele na França. Reserva, não está jogando nada. E é chamado. Felipe Coutinho é a mesma história. Então tem algumas coisas esquisitas com seleção. É aquela tal história. De bastidores, nós sabemos o quê? Quase nada. Quase
olha,
nada.
E o Real Madrid entra em campo hoje, né? Pela Liga dos Campeões, agora, com o Vinícius Júnior, que está jogando uma barbaridade.
Ah, então,
mas
o Vinícius
que
Júnior
não está nos planos da seleção
isso,
brasileira.
Isso, que está voando.
Neste instante. É. Ricardinho, o nosso intervalo agora é para a rede. O nosso Ricardo, vamos para o intervalo? Ótimo. Este é o nosso Esporte em Discussão para você que nos acompanha em todo o Brasil. Um rápido intervalinho, mas a gente já volta com isso. Ou não se importa porque estamos todos juntos de novo. Porque ele vai seguir a vida dele. Ele fala, se importa sim. Fica todo mundo, eu ia fazer um gesto aqui, fica todo mundo muito preocupado. Com muito medo. Porque vai levar o carimbo pro resto da vida.
De rebaixado.
Que foi rebaixado.
E, vai, é isso. E pode ir para a terceira vez, viu, professor? O Grêmio já caiu duas vezes.
É, já é birra.
Aí você tem ali, ó, Ferreirinha, Jean-Pierre. Eu tava olhando o plantel do Grêmio.
É enorme.
O Diego
é
Souza. Ótimo. Diego Souza. Só que o Grêmio tá 26 rodadas na zona de rebaixamento.
É.
Desde quando começou com esse plantel todo. Com esse plantel todo, com dinheiro em caixa, vende bem. Vendeu Cebolinha, vendeu PP, vendeu bem também o... Que tava no... Tá no Atlético Paranaense. Pedro Rocha. Ele vende bem, o Grêmio vende bem. Arthur, o outro volante lá, que era da seleção, que foi pro futebol italiano, com dinheiro em caixa e uma má gestão. E olhando os jogos do Grêmio, o Grêmio ainda falta pegar duas vezes o Atlético Mineiro. Esse jogo é atrasado. Vai ter um jogo de volta. Vai pegar o Flamengo, ele tem Corinthians, ele tem uma série de jogos, eu digo, ó, não vai ter como sair. E tá a 7 pontos do primeiro. O primeiro time que vai sair é o Bahia.
E todo mundo que ele pegar, como você falou, tem alguma coisa pra ganhar. Corinthians, por exemplo. Corinthians tem, se ganhar 3
Libertador.
Pontos. Libertador. Pensa no Libertador. Claro. O Flamengo, idem.
É.
O Atlético, Leção, idem. É. Não é mole tudo. Pro Grêmio.
Atlético Paranaense também. Vai pegar.
Isso aí, grandão, quando entra, né, numa situação dessa, é que nem areia movediça. Né? O cara fica se debatendo e não sai.
Eu tava lembrando, eu tava com 9 anos, 8 anos. A primeira camisa de um time de futebol que eu ganhei foi a do Grêmio.
Ah,
que meu avô me deu. Meu avô. A caída era aquela camisa pesada, tipo aí o...
A blusa.
A blusa aí.
É.
E eu pergunto até hoje ao meu pai, eu digo, onde foi que meu avô arrumou? Meu avô é índio, nasceu em São Cristóvão. Filho de índio e índio. Eu digo, onde foi que meu avô conseguiu essa camisa? Pra mim, a primeira camisa que eu tive de um time de futebol foi a do Grêmio.
Olha.
Do Grêmio. Tá e mesmo? Meu avô que me deu, não sei onde foi que ele arrumou aquela camisa.
Quem quiser me dar a camisa do Grêmio, pode mandar. É XXX.
Ô, Vanderlei.
GG.
Ô, Vanderlei, 3X. O mais grave. Mas, GG. O mais grave, não, mas o mais grave de tudo isso foi isso que o Vampeta colocou. O Grêmio tem dinheiro. O Grêmio tem elenco. O Grêmio tem jogadores soldados, uma estrutura magnífica. A pressão é maior ainda pra cima desses jogadores. E
o que tá porque dando que dinheiro você... pra não cair?
Vampeta.
Tá dando uma fortuna.
E qual é a justificativa dos jogadores quando cair? Vai falar o quê? Eu não recebia? Eu não recebi bicho?
Tudo em dia.
Não, é
o estádio é ruim.
Por isso que é algo anormal que tá acontecendo no time do Grêmio. Eu conversei com o Cipriani agora no Camisa 10 e eu falei, Cipriani, eu não sei se vocês aí em Porto Alegre já sabiam de algo que a gente não sabia aqui. Porque quando a gente, no início do ano, aponta um favorito, a gente apontava o Grêmio para ser, não campeão, mas brigar por uma Libertadores da América, brigar por títulos, né? Por outros títulos de outras competições. E nada disso aconteceu. E aí você vê a entrevista do Mancini agora. O Mancini falou, eu completo hoje 10 dias. Acho que foi ontem a entrevista dele. Eu completo hoje 10 dias de comando do Grêmio. Duas derrotas e uma vitória. Ele falou, ele deixou meio que claro, se a gente pegar a fala dele, ele falou assim, não tá dando liga esse time. Se você escuta isso do técnico, que é o cara que pode salvar aí, entrou há pouco tempo, tá pra salvar o time do Grêmio, qual a esperança que o torcedor do Grêmio vai ter? Qual a cabeça que os jogadores vão entrar em campo?
Sabe o que eu acho?
Porque algo muito estranho. Mancini é um cara que, como eu falo,
na América, ele tá tranquilinho, fazendo a melhor campanha lá no América Mineiro.
No América. E outra coisa, mas aí, Mancini é dos treinadores brasileiros que gosta de ficar pulando de galho em galho. O Barbieri recebeu proposta para sair do Bragantino, não quis. Tá lá no Bragantino, renovou com o Bragantino.
Mas o Barbieri, além de ter essa postura, claro, você já
destacou. O Grêmio foi atrás dele?
Não, eu sei. Além de ter essa postura, ele optou pela segurança.
Então?
Não,
pela Mancini segurança. Também tinha.
No caso, por exemplo, vamos citar um cara importante, que é amigo de todo mundo aqui, a gente sabe a história que ele tem. Muricy Ramalho. Muricy Ramalho estava, se eu não estiver equivocado, daqui a pouco alguém já corrige. Era o técnico do São Caetano.
Não
foi? Foi técnico do São Caetano?
São
Caetano. Ele recebeu proposta boa, muito boa, de grandão, para sair. E eu tô no São Caetano, vou continuar no São Caetano. 15 dias depois, pumba. Só dando um exemplo dele. Então, é opção. Tem aquele que. Não, eu tô aqui, vou continuar. Eu não vou largar o barco, porque é um trabalho que eu quero concluir. Então, tem outro que sabe, que não pode acreditar na maioria dos dirigentes. Você está muito bem hoje, perdeu o próximo domingo, toma um bico nos fundidos e deixou de aceitar uma proposta.
Quando o Rogério saiu do Fortaleza e foi pro Cruzeiro, muitos de nós aqui, eu mesmo falei, eu pensaria, eu iria sim. Porque ele tá indo para um cruzeiro.
Professor, eu
fico pensando assim, a gente sempre fala assim, 20 treinadores na Série A, Série B 20, mais 20 na C, né? E aí eu fico em casa vendo jogos e fico pensando assim, e aí vejo lá o Tottenham trocou o treinador, veio o Conte. Aí eu tava pensando assim, mas é mesmo, treinador de Série B aí, 250 quilos de alcatra por mês, 300 quilos de alcatra por mês, né? 300 mil. E eu tava falando assim, digo, mas pô, tem 20 na Série A, 20 na Série B, 20 na Série C, eu não quero nem botar a Série D. Aí eu falo assim, quem são os 5 melhores treinadores, não vale estrangeiro. Não vale estrangeiro. 5 treinadores melhores do país. Aí eu na minha lista falei, Cuca, Renato Gaúcho, Rogério Ceni, Barbieri e Guto Ferreira. Esses são meus 5. E comecei a pensar, digo, pô, mas o resto pra escolher é duro. Pra você escolher o 6º, o 7º, o 8º. E são, os treinadores brasileiros são bem renomados.
Posso falar um negócio?
Os seus 5 seria essa relação?
É mais ou menos.
Posso falar um negócio do Grêmio? A declaração que você viu do Douglas Costa ratifica aquilo que eu falei no programa lá no Canelada, no domingo. Né? Sabe o que aconteceu com o Grêmio? O vestiário. Tá na cara. Então, um cara que vem publicamente fala que o Grêmio sabe fazer o que o Corinthians fez, contratar uns 4 caras de grande qualidade, de peso, é porque o vestiário não tá legal. Então, senhor, um dos principais jogadores do elenco fala isso, que ele veio do Bahia, jogou na Europa, aí você tinha
um cara desse. E olha que time, cara, você tem o Alisson.
Pois é, e eu não concordo com o Diego Souza. Eu não concordo, porque o Grêmio não tem elenco para estar nessa situação. Ele só está nessa situação porque algo de vestiário aconteceu. E aí não adianta mudar comando.
Então, aí não adianta 5 folhas de pagamento mais caras do país.
Você veja, o cara que talvez fosse mais capaz de comandar ali é o Filipão, que conhece a história, que tem uma história no Grêmio, que é gremista, tudo, é pentacampeão do mundo invicto. invicto, isso aí ninguém tira dele. 7 jogos, 7 vitórias numa Copa do Mundo. Esse cara poderia ter chegado lá e resolver a questão de vestiário do Grêmio. Ele não conseguiu. O Felipão não conseguiu resolver essa questão que eu reputo que seja de vestiário do Grêmio. Eu não tenho outra explicação para o time estar nessa situação. Porque pelo elenco, mesmo que fizesse um campeonato péssimo, estaria lá em décimo.
Tem uma explicação maluca, mas tem.
11º.
É maluca, mas tem. E o próprio Cipriani falou, e eu venho falando isso. A saída do Renato Gaúcho. E aí dá pra entender, porque primeiro que não é comum um clube ficar tanto tempo, 5 anos com um treinador. O Renato não era só treinador do Grêmio, ele também trabalhava o bastidor do Grêmio, sabia trabalhar muito bem isso, diretoria, time, tudo isso.
Mas quando saiu não tava bem,
não,
né?
Mas é o cara que mesmo não estando bem, Wanderlei, talvez não tivesse nessa situação.
Eu não tô dando razão.
Não, conseguisse resgatar o time, entendeu? É um cara que conhecia muito.
Pastor, sabe o que acontece? Nenhum clube grande no mundo, falando no Brasil, cai de um ano para outro. É um processo. Então, essa queda do Grêmio, quase certa queda do Grêmio, não tem um técnico culpado, um elenco todo esse daí culpado, uma diretoria só culpada, não tem. Isso é um processo.
É uma
caso do Grêmio. Caso do Cruzeiro. Não foi a última diretoria, que foi uma tragédia, que derrubou. Não, isso é de anos.
Mas é o caso do Grêmio, Wanderlei? É isso que tá, Wanderlei. O Grêmio não tá. A gente fala tanto de cartilha aí. O Grêmio não tá só dentro de campo.
Então.
O problema tá sendo dentro de campo.
Tá bom.
Porque assim, a gente sempre bate, né? Pô, o Cruzeiro tá lá porque dirigentes roubaram, meteram. O Santos também tá lá porque perderam dinheiro.
É, o problema é campo mesmo, é vestiário.
O Grêmio não tem uma
justificativa. O problema do Grêmio é... A gente bate em treinador, de forma geral, bate em treinador e isenta elenco.
É, não, mas não aí no caso...
Dessa vez é elenco.
A gente acha que os jogadores são responsáveis por muita coisa.
Então.
A maioria...
Mas no Grêmio, deve existir uma desordem dentro do elenco. Pra mim isso é claro. Mesmo com o Renato lá, a coisa não tava boa, né? Com o Filipão não consertou. Chega lá o Mancini, não vai consertar também. Quer dizer, tá muito difícil a situação. Eu acho ruim isso. Lógico. Porque é um clube que paga. É um clube.
É grande,
que paga rigorosamente em ordem. Que tem um.
Tá com suas finanças
todas. Tem uma bela saúde financeira. Tem uma folha de pagamento do Grêmio de 14 milhões de reais por mês. Não atrasa. Rigorosamente. Então, quer dizer, isso aí você tem que acreditar aos jogadores.
É isso aí.
Algum desacordo entre o elenco, e para mim isso está claro.
É. Ó, antes da gente ir para o intervalo, o Vamp citou aqui 60 treinadores, né? 20 da A, B e C. Sim. 60 treinadores. E acho que você falou um dia aqui, eu perdi o cabelo, mas não perdi a memória, né? Acho que você falou um dia aqui que. Por exemplo, só no curso da CBF, não falei que todo mundo pensa assim, não é isso, calma, devagar, antes de xingar. Só no curso da CBF, 500 fizeram, tá certo? Mundo real, hein? Esse é o mundo real que nós vivemos. Esse pessoal todo fica torcendo pelo sucesso dos 60 ou fica esperando uma boquinha?
A vaguinha.
Professor, eu estou falando de 60.
No 60.
Eu fiquei no 60 e ainda tem treinadores importantes que a gente conhece. Dorival Júnior,
Sérgio
Rotti, que está fora do mercado. Uma galera está fora.
Tá, mas vamos mercado. Falar só
Mano Menezes.
Está fora do mercado.
É. E aí eu não quero botar a Série D, que são 128 clubes.
Tá bom.
Aí é muito clube.
Aí já
aí
é
muito. Olha só, eu quase não quis botar. Eu não quis botar. Torce contra, lógico.
É igual o Vamp não quer que o Brasil seja campeão.
É isso, aí, bem legal.
Você entendeu?
Mas
aí, ó, não quer que seja campeão.
Mas aí, filho, é a cereja do bolo. Todo mundo pode. Todo mundo vai comer o bolo, menos a cereja.
a cereja é a Copa do Mundo, né? Melhor ninguém comer.
Não,
ô, Wanderlei, só um negocinho. Só pra uma informação, ontem já tinham vendido 45 mil ingressos, hein, pro jogo de hoje. Atlético Mineiro e Grêmio, 60 mil ingressos colocados à venda. Lotado o Mineirão. Hoje vai ser bonito o Mineirão. Lotado. Vai ser do jeito que a gente gosta.
Deixa eu lhe falar, lotado. Que não é impossível pelo plantel que o Grêmio tem. E no futebol a gente tá vendo aí tudo.
Ganhar do Atlético hoje.
E aí, o campeonato tá aberto?
Não, eu acho que o Atlético já ganhou o campeonato.
Uma vitória hoje do
Grêmio. Matematicamente, a chance é enorme. É,
eu acho também.
Mas assim, tá muito difícil. A chance é grande. Ó, a gente tá vendo o Atlético, o time que menos oscilou entre Atlético, Palmeiras e Flamengo, foi o Atlético. O Atlético oscilou menos.
O Atlético não tem viés de baixa ainda no Campeonato Brasileiro. Tá com viés de alta. Deixa eu só falar uma coisa, você que falou de treinador, teremos um novo técnico do futebol do Brasil professor. Em breve, professor Kaká.
É, só que aí você vai mudar. Professor. Se o Crespo era o mais bonito, agora o Kaká de terno.
Pera um pouquinho.
Já imaginou?
Igual Kaká.
De terno.
Não existirá no mundo um técnico mais bonito que o Kaká. Não tem. Pode botar, ó, se junta os mais bonitos do Brasil, os mais bonitos da Europa, para concorrer com a beleza do Kaká de terno, à beira do gramado, a elegância e a beleza do Kaká, mas não vai ter, mas não vai dar pro cheiro.
Mas como é que ele vai? Como é que ele vai gritar com a rapaziada?
Professor,
quem?
Professor Kaká.
Como é que ele vai chegar e gritar? Olha a cara do Vamp.
Professor,
como é que ele vai gritar com
o jogador? Professor Kaká tá lá, tá no São Paulo. Tá fazendo estágio. Arte, né? Tá fazendo estágio no São Paulo, tá com o Rogério, com o Muricy.
Bonita, bonita.
Ontem tava lá.
Xingado,
viu? Ontem tava lá. Rogério Ceni, Kaká e Muricy sentadinho no banco lá, os três. Entendeu? Ele tá fazendo estágio com o Rogério e com o professor Muricy.
Arrumar pra cabeça.
Mas e chutar a porta como o Oswaldo Oliveira fez, entendeu?
Não. Eu acho que ele vai seguir a linha do nosso querido Paulo Matias.
Ou ele vai para a Europa.
Ele vai chamar os jogadores de excelências.
Ele vai para a Europa.
É rapidinho. Paulo. É rapidinho. Nós vamos só porque. Quem inventou a frase?
Wanderlei, deixa eu falar um negócio importante. Importante. Vai falar. É importante. Porque técnico Brasil. Ontem aqui nós discutimos isso. Por que técnico brasileiro não dá certo na Europa? Por que não dá certo? Porque não fala. Não fala inglês. Não fala idioma. É raro um técnico brasileiro falar, exceto o professor Parreira, eu não lembro aí momentaneamente. Rogério está falando muito bem.
Muito bom pra ele.
E Kaká fala fluentemente o inglês.
Italiano.
É muito bom para ele. Facilita a vida.
Vai facilitar
sem dúvida,
muito.
Mas não é um prato pronto.
Não é, mas importantíssimo.
Grande Bielsa.
Importantíssimo.
Grande Bielsa. Ontem eu recebi. Grande Bielsa não fala yes. É. E é um grande sucesso.
Não falar dificulta. Inglês.
Atenção, quem inventou a frase jogo de seis pontos?
Fernando Sampaio.
Agora nosso Fernando Sampaio traz sempre o melhor do tênis para você, Fernando Sampaio.
Agora na Jovem Pan, o melhor do tênis. Oferecimento Progazil, você confia em quem entende.
Argentino Juan Manuel Cerúndolo será o primeiro sul-americano a participar do Next Gen Finals, torneio que reúne os 8 melhores da temporada abaixo de 21 anos. O torneio foi criado em 2017. Cerúndolo da Argentina está classificado, foi campeão em Córdoba e jogará, portanto, na próxima semana em Milão. Melhor do tênis, você acompanha com apoio da Drogazil.
Legal, Fernando Sampaio, sempre o melhor do tênis para todos nós aqui pela Jovem Pan. Nós vamos para um rápido intervalinho para você. É a rede que está saindo agora, né, meu caro Ricardinho? A rede vai sair só um pouquinho, a gente segue pela nossa AM620, por todas as nossas plataformas e pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes. Já voltamos para a Tucada.
É, prata da casa, agora não dá um valor.
Vamp, começo com você sobre o São Paulo, tendo nesse momento o pior ataque da história dele em brasileiros, em pontos corridos.
O Fausto brincou aí, toca no Carelli, que o Carelli chegou depois, né?
Chegou agora.
Chegou pra resolver isso. Rigoni, era o Luciano, que fez uma temporada muito boa no ano passado, mas esse ano com lesões, com tudo. Acredito que com a chegada do Rogério, o São Paulo termina ali entre os 7 primeiros, viu? Termina e vai pra uma pré-Libertadores.
O São Paulo tá
vai.
Indo. Décimo segundo.
Ele termina,
37 pontos.
Termina entre os 7 primeiros, professor. Vai buscar Libertadores. Rogério acertou. Repetiu quase o mesmo esquema do Crespo, 3 zagueiros, com o Léo de um lado, o Léo Pelé de um lado, o Reinaldo, depois ele mudou. Tirou
várias
o Reinaldo.
Sabe?
Não esqueça.
Está em casa.
Sara rasgou elogio pro Rogério.
Não esqueça que o São Paulo tem domingo, Sara. O Bahia. E depois na quarta, fora de casa.
Bahia também que não tá bem.
E depois, fora de casa, o Fortaleza.
Que o Rogério conhece tão bem.
Fora de casa também.
Vai fazer um
de tour seis pontos, traz quanto?
Vai fazer um tour pelo Nordeste, de 6 pontos aí, acho que traz 4.
Traz 4.
E você, o Bahia, Wilson? Não tá legal.
Ah, alguém lembra do Crespo? né? A torcida de São Paulo tava tão brava, né? Brava, né? Nem cumprimentou direito o Rogério na estreia, né?
Mas agora o Rogério foi mais pela aquela
declaração. É a burrice
por respeito ao
clube. É uma mágoa momentânea.
É, mas ali, não, isso pra mim não é mágoa. Isso é burrice do tamanho do mundo. O cara discutir o São Paulismo que tem o Rogério Ceni. O Rogério tá escrito na testa dele, São Paulo Futebol Clube. Poxa. A discussão da gente aqui era o seguinte: será que o Rogério consegue treinar um outro clube? Porque tá tão vinculado ao São Paulo? Era essa a discussão. Isso é coisa de tonto. Isso é coisa de tonto. O cara vaiar o Rogério Ceni, o maior ídolo da história do São Paulo, tem que ser tonto. Quem fez isso é tonto. Entendeu? Não tem outra explicação. O maior ídolo da história do São Paulo. O cara, um goleiro que marcou mais de 100 gols na carreira, uma coisa inédita. E aí começa a vaiar o cidadão.
Sabe o que acontece? Você já descartou a importância do Jorge Jesus.
De quem?
Você.
Não, você é o seguinte.
Não, não.
Você
agora
é um cara.
Agora você tá descartando a importância do Crespo.
Ah, não, mas ninguém lembra.
Foi bom pro São
ninguém
Paulo.
Ninguém lembra do Crespo mais. Ninguém lembra. Já acabou, passou e acabou. Hoje você tem no São Paulo os caras que o quintal da casa deles é o São Paulo. E isso há mais de 30 anos. Caso do Muricy, caso do Rogério, caso do Milton Cruz. É quintal da casa. Então, quer dizer, a chance de dar certo é muito maior.
Cacá,
Zete. Ah. Zete tá lá em Cotia. Então, isso aí, a chance de dar certo. É a mesma coisa que o Silvinho, viu, Vampeta? É prata da casa. O cara não quer dar valor porque é prata da casa. Sabe? É uma burrice do tamanho do mundo não dar valor pro rapaz. E ele é prata da casa do Corinthians. Entendeu? Então, esses caras que têm identidade com o clube, além do trabalho, bota coração. Você sabe. Vanderlei Nogueira, o que está escrito na testa do Vanderlei Nogueira? Jovem Pan. É verdade. Eu tenho 40, ele já tem 44 anos. Ele tem 4 a mais que eu aqui. Entrou em 77, 78, entrou em 82. Está escrito assim, na testa do cara, Jovem Pan. Aí você trabalha o quê? Você trabalha, além de ser profissional, você trabalha com coração. É isso que eu estou tentando explicar. E o São Paulo está vivendo hoje um momento que as pessoas que estão lá são pessoas bem resolvidas economicamente. Bem resolvidas na vida. O que os caras querem, o que eles, os caras botam ali, querem dinheiro para trabalhar, óbvio, são profissionais. Mas eles trabalham, além disso, com coração. Então a chance do São Paulo dar certo, como disse o Vampeta, concordo 100% com o Vampeta, chegar em sexto, em sétimo no campeonato, não é pequena. Então, isso é para alertar todos aqueles que fizeram um monte de bobagem. Vaiando quando o São Paulo contratou o Rogério, vieram para a rede social criticando a contratação do Rogério.
Mas nesse caso do São Paulo.
Para com isso.
Nesse caso do São Paulo, a bola precisa entrar.
É lógico.
Se a bola não entrar,
lógico que a bola...
o Rogério vai ser jogado pela janela.
É lógico.
O Muricy vão esquecer a história.
Você tá falando
dele.
Óbvio.
E o Cacá, o lindo Cacá que você acabou
lindo,
de falar,
isso
vai se transformar num monstro.
Não. Isso então, nunca. É isso nunca. Que mesmo que a bola não entre, jamais o Cacá se transformará num monstro. Porque o Cacá é o cara mais bonito da história do futebol. Da história.
Ô, Fausto, fala você que é bonitão.
É difícil. Não, Vanderlei. Eu entendo tudo isso que o Nils colocou aí de coração, mas eu tô mais na sua linha. Porque isso a gente já viu no São Paulo, um monte de escudo
não
chegando.
Paulo,
não, mas eu vou citar o São Paulo.
Zico. Porque... Atenção, xingar o Zico.
Não, isso. O São Paulo começou, Vanderlei, de um tempo pra cá. Os títulos não eram comemorados. A volta olímpica não era com troféu, com taça. Era de chegada de Lugano, era despedida de Rogério, os caras se apegavam a algumas coisas. Raí.
Luiz Fabiano.
Então, mas esses caras que o São Paulo trouxe agora, mesmo peso de Raí, Lugano,
não, mas é que esses
todos os caras
já,
que davam coração.
Esses caras já estão falando que vêm para a comissão técnica. Então,
Raí, Lugano.
É o diferencial. Um treinador como o Rogério de
não, é que não tá mudando nada, Nilson. É isso
tá
que
lá eu... o Muricy coordenando junto.
Mas não é isso, não é isso que eu tô falando, mas isso não é de agora. Isso não é de agora. Se fosse. Se desse jeito com o Raí, Lugano, os caras que estavam lá, eles também tinham identidade com o clube.
Mas não eram técnicos, eles eram dirigentes.
Ah, mas o único técnico aí é. O Raí ficou com o Muricy um tempo lá, não ficou?
Não,
ou chegou a sair?
Não, técnico não.
Não, mas tinha o Muricy ali com o Crespo, enfim.
Sem dúvida.
O que tem que acontecer com o São Paulo é o São Paulo vencer, o São Paulo ganhar título, bola entrar.
Lógico.
Sabe?
Mas não é isso que eu tô falando. Eu tô criticando os caras que criticaram a contratação.
Olha essa crítica. É isso, eu acho. A crítica pro Rogério foi por uma fala.
Dois dias depois já
tá tudo em ordem.
Da elegância, você também aplaudiu várias vezes. Da elegância, da história como jogador de futebol do Crespo. É um cara que não falava bobagem. Então, aí foi embora. Eles respeitaram a saída. Só isso. Claro que veio um grande ídolo. Maior ídolo da história do São Paulo para muita gente, é verdade. Mas não é porque eles torceram o nariz, torcendo. Mas óbvio que o Rogério dê certo. Deixa eu só falar uma coisinha. Você, por exemplo, que era aquele vizinho mala, chato do Abel Ferreira, se transformou no vizinho, parceiro, irmão.
Não, porque tá, então, e o participou, Abel tá melhorando.
E participou do bolo que foi oferecido ao professor Abel Ferreira.
Ah, no aniversário dele.
Completou um ano.
De Palmeiras. Olha
como passa. Um ano, você vizinho pentelhando.
O futebol do Palmeiras é outro.
Ele levou um ano para aproximar você, vizinho, dele. Hoje você é praticamente tem a chave da casa do Abel Ferreira.
Tem.
Então, diante desse um ano de trabalho, eu começo com você para você falar disso. O Palmeiras, que também está se preparando para disputar, para valer, a Libertadores no final de novembro. Nilson César.
O Abel refez conceitos. Bacana.
E o vizinho também.
Não, o Abel fez conceitos claramente. Outro dia ele estava ganhando o jogo, tirou um jogador de meio campo, botou o Wesley, mais um atacante. Quando que o Abel estava fazendo isso no Palmeiras? Nunca, o Abel não fazia isso, não. Ele trancava a casinha lá atrás, metia um gol, ficava jogando feio. Os últimos jogos do Palmeiras, isso mostra uma evolução do treinador. Eu sou justo com as coisas. É sério. Quando você percebe que o cara está evoluindo como técnico, você tem que falar, o cara está evoluindo como treinador. Eu entendo, eu só não gosto quando ele começa a ditar comportamentos. Tem que me perguntar isso, tem que fazer isso, eu vejo futebol diferente de vocês, e não sei, isso eu não gosto. Isso eu não gosto, porque parece que o futebol existe antes de Abel no Palmeiras e depois de Abel no Palmeiras. O futebol brasileiro tem 5 títulos. A história do Abel perto da história do futebol brasileiro, inexistente.
Você começou a esculhambar.
Mas não é, não estou esculhambando, não. Estou falando que perto da história do futebol brasileiro, a história do Abel é inexistente. Eu acho que a grande sacada para qualquer pessoa é humildade. Tendo humildade, segue na vida. E ele humildemente refez conceitos táticos. Isso para mim está claro nesses últimos jogos do Palmeiras. Esses últimos jogos do Palmeiras tá dando gosto de ver o Palmeiras jogar. Que não é aquele time modorrento, jogando só na defensiva, por uma bola no contra-ataque. Pode ver, o palmeirense sensato e equilibrado concorda com o que eu estou dizendo. Então, eu quero cumprimentar o professor Abel pelas mudanças táticas que ele vem colocando no Palmeiras.
Entendi.
Ah, eu estou jogando assim, dependendo de cada adversário. Não, estava ganhando o jogo outro dia, tirou um cara do meio-campo, botou o Wesley. Falei, isso, Abel. É assim que tem que ser, é isso que nós queremos ver de você. Então, parabéns ao técnico Abel Ferreira, que vem crescendo como treinador de futebol. Só não fique ditando regras comportamentais.
Vamp,
só isso que eu não gosto.
Você que é o vizinho que todo mundo gostaria de ter,
olha,
que
você
tem pra falar sobre isso?
Ó, a batata vai assar pra um dos... Os caras vão aí jogando brasileiro, hoje é 3 de novembro. Tudo está voltado para Abel e para o Renato 27. Graças à torcida, um já está sendo questionado agora com o Renato. O outro,
a vizinhança está calma.
Calma, a torcida está esperando, reagiu no campeonato, com 4 jogos seguidos, né?
Tá indo e eu ali. Tenho uma sensação que alguns ele não fica, Vampeta, mesmo que ele ganhe.
Hã?
Eu tenho uma sensação que ele vai embora, mesmo que ele ganhe o campeonato.
O Palmeiras não manda ele embora.
Se não, o Palmeiras quiser, não manda. Talvez ele queira ir embora.
Então a gente está esperando muito até o dia 27. Um é certeza, se não ganhar, vai embora.
Renato.
Se não ganhar, o Flamengo da área. O Abel não, vai ter a nova presidenta, gosta dele, tava lendo aqui, quer mantê-lo, quer dar reforço, que eu acho que é justo. O cara é campeão da Copa do Brasil, atual campeão da Libertadores. Apesar de o ano do Palmeiras, a gente fala, apesar do ano do Palmeiras, só sobrar Libertadores pra título. Olha só sobrar Libertadores.
Só aí que incomoda.
Né? Não, só sobrar Libertadores. E essa Libertadores esse ano vai dar pro time brasileiro que for campeão comemorar pro Sul.
Você descarta o Palmeiras do título brasileiro?
Descarto.
Já tá descartado?
Palmeiras sim, o Flamengo não. Professor, aí, ó, vai dar pra descansar, porque o Mundial é só em fevereiro e março do ano que vem. Porque você viu o ano passado, o Palmeiras é o atual campeão da Libertadores, ganha, três dias depois está jogando o Mundial, não classifica na semifinal, vai disputar o quarto colocação, fica em quarto, e os caras voltam tudo triste, parecendo que não ganhou nada. Os caras, com 10 dias...
Pela campanha que fizeram lá, né?
É, e foram campeão da América, são atuais campeões da América. Então, quem ganhar esse ano, tá tranquilo que não tem um Mundial em seguida, vai passar o dezembro, tranquilão.
E lembra, você falou em Mundial, que será em fevereiro?
É em fevereiro, né?
E será no Catar, tá certo?
É no Catar,
Emirados. País da Copa.
Emirados.
Emirados Árabes.
Nos Emirados Árabes, que será recebido lá o Chelsea, o Palmeiras ou o Flamengo, um time do Marrocos, não é isso?
Um time do Marrocos. Já tá no time da África, já está definido, não. O Al-Ahly,
do Egito. Enfim, quero ver o Flávio Prado esculhambar o Mundial. Ele esculhamba o Mundial que você ganhou com o Corinthians.
Todos os Mundiais, entendeu? A partir daquele momento que o Corinthians ganhou daquela forma, tem um mandante, o campeão do país. Vai ter o campeão dos Emirados Árabes vai jogar o Mundial.
E nesse caso aí, ou Palmeiras ou Flamengo, vou dizer uma coisa pra você, tem chance de ser campeão mundial.
Só falta definir aqui, viu, professor? O Palmeiras ou Flamengo, o resto
já tem. O resto tá tudo definido.
Já tá tudo definido. O Al-Ahly de novo. Campeão africano, como ganha o campeonato da África?
Fausto, quer falar sobre o professor Abel e o Palmeiras?
Você sabe que o momento pro Palmeiras, numa reta de chegada aí de decisão de Libertadores da América, é um momento muito bom, né? O Flamengo com esse problema aí com o Renato Gaúcho, com declarações, enfim, com o time não jogando no seu melhor nível, né? E o Palmeiras numa crescente, então pro Palmeiras é bom. Até lá tem um tempinho, mas o tempinho tá passando e o Palmeiras tá subindo. Então, o momento do Palmeiras é favorável. É um jogo muito parelho diante do Flamengo. O Palmeiras se ganhar todos os jogos, como que fica com relação ao Atlético Mineiro? Eu acho que o Atlético vai ser campeão brasileiro. Se eu não descarto o Flamengo, eu não descarto o Palmeiras também de título brasileiro.
O Atlético Mineiro hoje iguala o número de jogos do Palmeiras.
29, né?
29. E ganhando, fica 13 pontos.
Fica muito...
Não fica. Fica 10 se ganhar.
É por isso que eu acho que não tá tão... É 10. Então... 10.
Se ganhar, o Atlético tá 7. Mas digamos que o Atlético perca o jogo...
Nilson, viu? Pelo nosso Fausto e por vocês, que o Atlético, o Nilson usou até o viés de queda, tá certo ele.
Tá em viés de alta.
Não, em nenhum momento houve um nítido, pelo menos, viés de baixa.
Não.
Então, baseado em quê? No achismo?
Uma vitória do Grêmio hoje.
Vocês acham? Viu? Sim, mas é só... Vocês pensaram na vitória do Flamengo, não veio.
Calma, uma vitória do Grêmio hoje bota o Atlético a 7 pontos de diferença. Sim, mas
não é irreal pensar isso.
Calma, 27 pontos. Não é irreal. O Grêmio pode ganhar 1-0 lá.
O Palmeiras já perdeu um título quando estava na liderança.
O Grêmio não ganhou do Flamengo no Maracanã?
Ganhou.
Não pode ganhar do Atlético em Minas?
Nilson.
Pode.
Mas é aquele negócio.
Pode ganhar do Atlético.
Loteria. Pode. Um trilhão de
chances. Sim, mas pode ganhar. Barato do futebol é que não tem uma ciência exata.
O Atlético vai ter o Grêmio, depois o América, o Corinthians.
Palmeiras não tá fora.
Pessoas,
na segunda-feira que vem, fica todo mundo com o mesmo número de jogos. Não tem pra onde correr. A maioria já tá aqui. Só falta aqui agora o Flamengo, o Grêmio e o Atlético Goianiense.
Bom, Vamp, para ficar objetivamente, você acha que o Flamengo pode ser campeão brasileiro?
Acho. Não torço.
Não, eu entendi, mas pode ser.
Pode.
Não é que vai ser.
Os números provam que pode.
Analisando a tabela, você acha que pode?
Pode.
Não dá é Flamengo. Loucura.
Eu acho que...
Por enquanto, né?
O Palmeiras já acha...
Os números provam, mas vai dar galo.
O Fausto acha que matematicamente não aconteceu.
Óbvio,
título,
mas vai dar galo.
Mas ele... banca o Atlético.
Porque
o Nilson acha que
ainda
não está definido.
Porque tanto o Palmeiras como o Flamengo tem chance.
Sabe por quê? Eu acho que o Atlético já levou.
É. Pronto. Porque vai ter um jogo na competição que vai ser aqui em São Paulo.
Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Atlético.
E nesse jogo, o Flamengo, se der Palmeiras...
Contra quem ele joga na rodada?
O Flamengo jogar na rodada, o Flamengo ganhar, o Flamengo... abre, do Palmeiras abre todo mundo.
Deixa eu só ver. Tô dizendo. Então, ó, tem um Palmeiras e Atlético aqui, presta atenção. São
Sport
7...
e Flamengo jogam na mesma rodada.
Olha aqui, meus amigos, ó. São 7 pontos. Digamos que hoje dá uma zebra, que é zebra, o Grêmio ganha hoje. Dá uma zebra e o Grêmio ganha o jogo lá do Atlético Mineiro. Fica 7 pontos, certo?
Certo.
O Palmeiras recebe o Atlético aqui. aqui. Uma vitória do Palmeiras cai para 4. Cai para 4. Uma vitória do Palmeiras. Faltam quantos ainda?
Vai ficar faltando aí.
26 pontos. 27
pontos.
Faltam
24 pontos.
Faltam 24. E o Palmeiras com uma vitória diante do Atlético aqui, que é perfeitamente viável, o Palmeiras ganhar o jogo do Atlético aqui, eu como o Flamengo falo. Ganhou. Mas
você tá pensando só no sucesso de quem tá correndo atrás?
Não. E no desastre, gente, do Atlético. Ó, gente, o Atlético é o favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro matematicamente. Mas essa história de que
não já acabou ainda.
Essa história de já acabou, não vou embarcar nessa.
Eu torço pro Galo.
Eu não vou embarcar nessa, porque eu acho que vai bater campeão na penúltima ou última rodada do campeonato. A exemplo dos anos passados. O ano passado, os senhores se recordam, enquanto não terminou o jogo Inter e Corinthians, não acabou o campeonato. O
jogador do Flamengo tudo com o celular.
Jogador do Flamengo tudo com o celular, esperando acabar Inter e Corinthians. Que se saísse um golzinho do Internacional, o Inter seria campeão. Mas então,
é outro cenário.
Não é outro cenário.
É outro cenário.
Não.
São pessoas diferentes, equipes diferentes. Não. Fortaleza bem colocado, o Bragantino bem colocado. Mudou o cenário.
Não mudou
o cenário. Grêmio lá embaixo.
O Flamengo veio, naquele ano lá, o ano passado, o Flamengo veio de lá de trás. O Flamengo veio de lá de trás. Tá bom. E chegou na última rodada, bateu campeão.
Você sabe quem podia ser campeão?
O Rogério falava assim.
Você sabe quem podia ser campeão o ano passado?
Queria matar.
E pipocou em casa, não. Perdeu em casa o jogo que tinha que ganhar para ser o líder do campeonato. Faltando duas rodadas, Atlético Mineiro.
Então.
Perdeu do Bahia.
É.
De casa e passou.
Ô, Vamp, pra gente,
eu tô olhando... E o Inter perdeu o campeonato pro Sport. Jogou no Beira-Rio.
É.
Perdeu o jogo pro Sport. Aquele
não,
jogo...
O Sport não caiu.
Ah, não caiu. Aquele jogo matou o título do Internacional.
Esse cenário aí, ó. Vai jogar Sport e Flamengo.
Sobre o Corinthians. O que vai acontecer com esse Corinthians que ainda continua pressionado?
Pessoal,
pelo desempenho.
Eu acho que tem que deixar o Silvinho trabalhar em paz. Não vai passar disso aí. Quinto, sexto, sétimo. Quinto, sexto, sétimo. Faltando aí 10 rodadas pro Corinthians.
Sábado tem o Fortaleza.
É.
Às 9 da noite, aqui em São Paulo.
Duro, né? Fortaleza que é duro, né? Tá bem na competição, mas o que pro Corinthians esse ano vai ser esse ali, ó. Sexto, sétimo.
Yeah.
Ah, se eu terminar em sexto, eu não disputo pra Libertadores.
É.
Posso chegar até o nono que eu vou para uma pré-Libertadores. Vai passar disso.
E o Silvinho continua?
O Silvinho, eu acho que ele fica. Se for para uma Libertadores direto, eu acho que ele fica.
Certo.
Se ele for para a pré-Libertadores, vai vir cobrança. Porque o Silvinho vive isso, ó. Hoje está tranquilo para dar o treino. Faltava um minuto para acabar o jogo, já estava todo mundo já com as matérias feitas para.
Demissão.
Aí fez o gol, muda a capa. Muda a capa, Corinthians ganha estilo Corinthians, não sei o quê. Mas a matéria dele é seguinte, assim, ó.
Tô arrepiado.
Não, a matéria dele seria assim, o 0-0, né? É, ainda precisa do polimento do tempo,
isso.
Tem que pegar alguém experiente.
Isso.
Quando fez o gol...
Arrepio.
Muda aí. Pô, estilo Vitória, estilo Corinthians.
Arrepio.
Um monte muda assim, né?
Um ótimo.
Porque eu quando jogava, os caras falavam assim, ó. Copa do Brasil, ela tá perdendo o jogo. A dá nota, as notas pros brasileiros, bota tudo 8, 7. Daqui a pouco o Corinthians virou. Muda as notas, bota lá. O Vampeta agora é 8.
É.
Tava tomando 5. Só porque virou.
É assim
então,
mesmo.
Então o Silvio vai viver isso. Perdendo Fortaleza. Novo, não é? É auxiliar. Se ganhar, fica quieto.
Eu acho que o grupo tá com o Silvinho. Também tá muito acho. Claro isso, que o grupo tá com o Silvinho. E essa pressão é porque é um treinador novato. Que é o Silvinho. Talvez um outro treinador não teria essa pressão. O Silvinho fez com esse time do Corinthians meia boca, não com esse time do jeito que tá agora, time meia boca, o que poucos treinadores conseguiriam fazer e conseguiram fazer. Ele tava indo muito bem no time do Corinthians com o time bem meia boca.
Os números do Silvinho...
Não são bons.
Era pior do que o do Mancini.
Não, mas aí você começou a ver no Corinthians um estilo diferente de jogo. Um Corinthians melhor em campo. É real isso. É real.
Com a Silvinho. Chegada dos caras.
É, mas mesmo um pouquinho antes já deu pra perceber. O que falta pro Silvinho é tempo. Com o tempo ele vai amadurecer, ele vai...
É um polimento.
Vai ganhar casca ali e vai ser importante. Agora, se todo jogo ficar no pé do Silvinho... Silvinho empatou, caiu. Silvinho, aí fica difícil o cara trabalhar.
Quem vai viver isso também é o Renato Gaúcho, até a final da Libertadores.
Vai mesmo.
Eu tô lembrando um negócio aqui. Todo mundo já no Rio de Janeiro metia o Paulo Rogério Ceni nas rodadas, faltando 5, 6 rodadas pra acabar o Campeonato Brasileiro. e falando assim, o Flamengo já era, não vai ganhar o campeonato de jeito nenhum. Lembra disso? Ano passado, o Rogério começou a bancar, nós vamos brigar até a última rodada. Nós vamos brigar até a última rodada. Quando todo mundo matematicamente já excluía o Flamengo do título. Vocês lembram disso? Por isso que o Vampeta tem toda a razão. Isso aí é que precisa ter mais polimento do tempo para não ficar falando que o campeonato já acabou.
Os números vai ver. Ó,
o campeonato, eu acho que o Atlético Mineiro.
Sabe por quê? Outra coisa, o senhor que é bem polido pelo tempo deveria saber o seguinte: nas rodadas finais complica mais ainda. Você pega um time que tá para cair.
Pressionado, não, o Atlético é pressionado.
Não, você pega um time que tá para cair. Para cair, aquele jogo é a vida. Aquele jogo é a vida.
E quem tá querendo ser campeão, vai molão.
O jogo do Sport contra o Internacional ano passado foi esse exemplo. O Sport tá para cair, foi lá no Beira-Rio, ganhou o jogo do Internacional, tirou o título do Inter. O Inter não perdeu no empate contra o Corinthians. O Inter perdeu o título numa rodada anterior porque ele não ganhou o jogo do Sport no Beira-Rio.
Eu preciso encerrar, mas eu tenho que perguntar para você, Nilson. Você não erra nunca. O placar do jogo de daqui a pouco,
um a
que
zero,
o Fausto vai narrar.
1-0 para o Atlético Mineiro.
Líder do campeonato contra o Grêmio, 1-0 para o Atlético.
Atlético.
E o Vamp que vai comentar?
Eu sou Galo Forte Vingador, 2-1 Atlético Mineiro.
2-1 Atlético Mineiro. E o nosso Fausto Favara?
3-1 Atlético Mineiro.
3-1 Atlético Mineiro. Se isso acontecer, mais firmeza na
mais
liderança
três
do campeonato
e,
brasileiro.
E o descenso pro Grêmio já batendo já.
Batendo o calcanhar.
É, aí, falar uma coisa pra você, tá uma pindaíba que é muito
agora,
triste.
Agora, se ganhar hoje o Grêmio, hein?
Ah, se ganhar, ganhando o líder, imagina
pega
só.
Entra com moral contra o Inter.
Isso, que
e
é
o
verdade.
Flamengo
final
fica
de
grandão.
Semana tem Grenal. Companheiros, um grande abraço, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. E é recado chegando, é sempre muito emocionante. Atenção, um grande abraço, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Continua mais um pouquinho. É porque, então, vamos
é porque
seguindo
a TV tem
por aqui.
Que encaixar, temos agrade, que encaixar. Agrade.
Perfeitamente.
É hoje, hein? Lembrem, Wanderlei. 9 horas da noite vamos transmitir esse jogo. Que
pelo
vai ser
nosso canal no YouTube,
fantástico.
Jovem Pan Esportes.
Só e pela por ter 60 nossa mil pessoas.
AM620.
Sei que você adora a torcida também, entendeu? Então a gente está muito empolgado com o Mineirão abarrotado. O Mineirão abarrotado.
Já deu 57.
Não, esse tá errado. É no nosso aqui. É no nosso
exatamente
aqui. Falta um.
Exatamente.
Falta um.
Eu tava dando uma olhadinha, pensei que meu relógio tava louco.
56 agora.
É. Eu tô com o Vamp, eu vou mesmo, Vamp. Tô com você, entendeu?
Aí,
eu vou na rabeira. Eu vou na rabeira.
Tá um balão, tá com o diafragma pra estourar.
Vou na rabeira, Vamp.
Não, e outra
tá
coisa.
Tá seco. Tem que tomar muita água.
Tá bem seco.
Não, e hoje vai ser bom. Vai ser bom, eu conheço. Quando é jogo importante.
Hoje é, vai jogar.
Jogo que pode decidir
cresce,
a queda.
Cresce,
ou até
cresce,
reforçar
cresce.
Aquele
primeiro
que
lugar
está liderando, cresce. Ele cresce.
Já que São Bento não
não
tá
cresce tanto quanto um outro.
Não.
Agora sim, um grande abraço. Boa tarde, São Paulo.
Olá, boa tarde. Está no ar o Mercado Financeiro, trazendo as principais notícias do dia da economia. Eu sou Luiz Arthur Nogueira, ao meu lado, Sami Dana. Boa tarde, Sami.
Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que nos acompanham na TV Jovem Pan News, na rádio, nas redes sociais, no YouTube, na Panflix. Muito boa tarde para essa volta de feriado.
Verdade, Sami. Qual o cardápio de hoje?
Hoje o programa está recheado. Vamos falar sobre a PEC dos precatórios, do investimento em day trade, que é uma falácia, um assunto polêmico. Falaremos também da ata do cupom e muito mais.
Então fique com a gente, porque o mercado financeiro já está no ar.
Olha só. Como é de praxe, começamos mostrando a Bolsa. Hoje a Bolsa já teve bastante oscilação. Chega comigo aqui para o telão. No momento, o Ibovespa opera em alta de 0,79% aos 106.382 pontos. O dia começou em queda. Lembrando que ontem foi feriado, né, Luiz? Só que nos Estados Unidos não foi, então a gente já tinha avisado. As ações despencaram. Pesou muito ontem a Vale. A Vale despencou 4% no mercado americano e hoje ela está caindo 6%. Isso porque o preço do minério de ferro também está caindo. De notícia positiva, a gente teve duas que eu destaco, depois eu não sei se o Luiz vai destacar outras coisas. O primeiro é o relatório de empregos criados nos Estados Unidos no setor privado. Então, veio melhor que o previsto, se mostra que a economia americana está forte, Estados Unidos ajuda o mundo todo. E o segundo, que a gente teve balanços aqui que saíram positivos, né? Americanas, as varejistas foram bem.
Verdade, Sami. As lojas americanas anunciaram uma reestruturação, isso animou o mercado, as ações estão em alta de 12%. Aliás, mais informações sobre essa reestruturação das lojas americanas com a antiga B2W, você terá daqui a pouquinho, às 14h30, no programa Business com Bruno Meyer. Vamos agora conferir as bolsas globais, Sami? Olha só, começando aqui pelos Estados Unidos, pregão em andamento, Dow Jones em queda de 0,22%, à espera da decisão do Fed. Daqui a pouquinho, às 15h, horário de Brasília, o Banco Central americano vai anunciar a retirada de estímulos. A grande dúvida é qual será o montante dessa retirada, né, Sami? S&P 500, queda de 0,08%, quase um 0-0 ali. Bolsa eletrônica Nasdaq em ligeira alta de 0,15%. E na Ásia, Sami?
Os mercados da Ásia já estão fechados, uma leve queda, né? A gente pode ver que China caiu, o Japão caindo e o Hang Seng de Hong Kong também caindo. Temos Europa também.
Na Europa, a Alemanha também praticamente 0-0, 0,06%. A Bolsa da Inglaterra também um 0-0. Índice CAC 40 de Paris, ligeira alta de 0,30%. E na Espanha, Bolsa de Madrid, queda de quase 1%.
Vamos dar uma olhada também como estão as moedas, né? A gente sempre olha. Hoje aconteceu o mais comum, que é a correlação inversa entre bolsa e moedas. O dólar opera com uma queda representativa de 1,29%, sendo negociado agora a R$ 5,60. Também o euro caiu 1,27%, sendo negociado a R$ 6,49. Centavos, e o Bitcoin, que vinha subindo, começou a cair um pouquinho, 2,37. O preço em reais dele, no momento, é 350.209.
Lembrando, Sami, que conforme dissemos, daqui a pouquinho, às 15h, pelo horário de Brasília, o Fed vai anunciar a retirada de estímulos, e o mercado está otimista que vai ser uma retirada bem tímida, bem lenta, bem gradual, ou seja, isso explica por que o dólar está caindo. Caso haja alguma surpresa e o Fed decida acelerar essa retirada de estímulos, aí o quadro muda, obviamente, a tendência do dólar será de alta aqui no Brasil.
Agora, falando de uma notícia brasileira que afeta muito os mercados, a bolsa, o dólar, pode ter impacto na inflação, inclusive, é a PEC dos precatórios. Estamos ao vivo com o repórter Túlio Amancio, que conta de Brasília o que está acontecendo. Qual a expectativa, Túlio? Boa tarde, seja bem-vindo ao Mercado Financeiro.
Olá, um prazer participar com vocês, viu? Boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan. Está marcada a sessão deliberativa, está marcada para as 18h, 18h, 18h30, ou 18h, como preferirem.